Então, que trata muito isso, principalmente, como eu digo, na periferia. Porque a pessoa vai, não porque tem só uma doença que se transforma psicológico no físico, somatiza, mas porque são as angústias do dia a dia mesmo que acabam parecendo uma doença. E que realmente as pessoas tinham muita dificuldade de não conseguir aceitar um tratamento médico que não saísse dali, um atendimento que não saísse dali sem uma receita médica, né?
Isso da angústia, da ansiedade, trazer sintomas, aparentemente sintomas reais, é muito comum. E o médico deve estar atento e saber que não é um comprimidozinho de antidepressivo, ou seja lá o que for, que vai resolver um problema desse. Ele tem que escutar mesmo. E escutando, ele tem grande chance. E o doente, sendo ouvido, e ele vê que o médico está prestando atenção, é metade da cura. É a cura total, praticamente, em alguns casos, quando não precisa de medicamento. Ele sentiu-se abrigado, ele sentiu-se ouvido, ele sentiu-se atendido. Esse é o papel nosso de médico. É isso que a gente tem que insistir nas escolas médicas, nos ensinos, o relacionamento médico-paciente.
Inclusive a anamnese, né? Ou seja, nisso eu também preciso citar meu irmão novamente, que ele dizia muito, não precisa fazer tantos exames médicos, mas faça o tato, faça o exame físico e tal, enfim. Mas são coisas que a gente poderia conversar com o senhor aqui o tempo, muito tempo, mas eu quero entrar num papel agora das entidades médicas, tanto do conselho como das associações médicas, nesse tempo de pandemia. A gente às vezes escuta o presidente do Conselho Federal de Medicina, e ele teve agora um vídeo gravado em defesa da doutora Nise, né, que foi ouvida, que foi ouvida na CPI, e eu ouvi o depoimento dele, vi o vídeo, que aliás me foi indicado por uma amiga, enfim, e me pareceu muito mais que ou de duas uma, ou ele estava fazendo uma campanha política para ser deputado, senador, algo que o valha, ou de um sindicato, mas não de um conselheiro ou de um presidente do conselho médico, embora eu acho que também ele tenha essa possibilidade de defesa, né, essa função de defesa. O senhor chegou a ver esse vídeo?
Eu vi, sim. Eu acompanho detalhadamente toda a manifestação dos conselhos e dos dois lados para ter uma visão da situação.
Doutor Mauro Ribeiro, né, é o nome dele, me parece. Então, assim, veja, eu estou falando por mim, mas na verdade eu gostaria de muito da sua posição. Eu, quando escutei a doutora Nise, eu tenho acompanhado sempre que possível a CPI, ela me tira o ar, sinceramente. Eu acho que ela teve uma postura irônica o tempo todo, mentiu, sem problema nenhum. Eu não teria o comportamento do senador Otto Alencar, embora eu goste muito dele. Para quem está nos ouvindo, vou lembrar, ele ficou naquela coisa de o que é um vírus, o que é um protozoário, esqueceu de perguntar o que é um verme, por uma única razão. Não porque eu a respeite de alguma forma, mas para não gerar exatamente esse sentimento de corpo que ele acabou conseguindo fazer. Então eu não teria essa atitude com ela só por isso, só por essa razão. Mas queria questioná-lo e queria saber da sua posição, porque me parece que nesse período de pandemia o conselho também tem sido omisso reiteradamente.
Vamos lá, vamos por parte aqui então. O conselho, ele, a meu ver, ele está perdendo uma grande oportunidade de fazer história no Brasil. A pandemia causada por coronavírus, obviamente é um vírus desconhecidíssimo, agora estamos sabendo muito sobre ele, e não tem tratamento para ele, não tem um antiviral para o SARS-CoV. Então, partimos de que o que é que pode ser feito em benefício do doente? Em benefício do doente com com a Covid, ele deve ser protegido com medicamento. Mas se não tem medicamento, que medicamento nós vamos dar? Então, a exploração política, ideológica, seja lá o que for, do famoso kit tratamento precoce, é equivocado mesmo, porque está comprovado. Vamos imaginar, um ano e pouco atrás, em março do ano passado, havia dúvida, quem sabe, off-label, aquelas histórias assim que poderia ser usado em benefício, se não fizer mal, bem. Se não fizer bem, mal não faz. Mas hoje não. Já há algum tempo vimos, está se confirmado que a ciência demonstrou cabalmente a inutilidade e até o prejuízo desses medicamentos. Então o conselho, pelo próprio código de ética médica, ele tinha que se manifestar de uma maneira firme a favor, contra esse tipo de medicamento. E no código de ética é vedado ao médico divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então era só obedecer o próprio código de ética médica. Então, num aspecto de compaixão, de ajudar, de oferecer alguma coisa, nós não podemos, o Conselho Federal não poderia ter criado essa expectativa de que tenha um tratamento, porque toda pessoa vulnerável e que tem uma perspectiva, alguém, uma autoridade médica diz que pode tomar isso, cria uma expectativa falsa e ainda impede que ele tome as providências necessárias para evitar a doença que seja disseminada, que aí são os cuidados gerais, o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social, o isolamento em casa quando possível. Então, se eu tenho um comprimidozinho que me ajuda, então eu tomo e eu facilito. E é o que ocorreu. Facilitou-se e aí está dando o que está acontecendo, o que nós estamos vendo hoje. Hoje estamos com mais de 480 mil mortes no Brasil. É um absurdo, é uma coisa dolorosa isso daí. Mas e se não tivéssemos dado remédio? Com certeza, muitos não teriam morrido, não por efeito exatamente nocivo do remédio, que também aconteceu, mas pela falta de cuidado que isso daí gerou. Então nós ficamos, os pacientes, numa situação difícil, a sociedade querendo alguma coisa, e não tínhamos essa coisa. Então nós não temos o direito de receitar uma coisa que nós sabemos que não tem valor científico. Então é a ciência e a política, elas não se combinam às vezes, em alguns lugares se combinam. Mas a ciência no Brasil, com os pesquisadores e cientistas que nós temos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a atual Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Pneumologia, todos se manifestaram por outros caminhos que não da insistência do tal do kit precoce. Isso daí, infelizmente, trouxe esses vários problemas para nós aí. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, não só os médicos, mas particularmente eu vou falar como médico. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. A minha liberdade de prescrever não pode ser confundida com experimentação. Eu vou dar para ver o que acontece. Para isso existe a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, que é ligado ao Conselho Nacional de Saúde, e ao Ministério da Saúde, que tem regras definidas na Resolução 466 de 2012, que são as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. E para essas drogas que pretensamente curativas ou que aliviariam sintomas da Covid, não tem comprovação, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, era melhor educar a população para a doença. estimular os cuidados, o uso da máscara. Isso é que nós precisamos ter feito. Com isso, então, de qualquer maneira, nós somos responsáveis pelas nossas ações, sejam ações ativas ou sejam ações, seja por omissão, né?
Eu quero fazer um registro aqui da participação.
Tem uma coisa que poderia ajudar, e muitos médicos, vamos falar da medicina, usam.
Sim.
Em relação na avaliação da autonomia, é usar o bom senso e as boas práticas. Se você tiver bom senso e apelar para as boas práticas, a chance de acertar é 100%. E quando não dá certo, obviamente que nós somos treinados para resolver problemas, mas a morte ela acaba sempre vencendo. E nós não fomos treinados, os médicos, para enfrentar a morte. Então, o bom senso, as boas práticas, eu tenho certeza que o caminho que nós estamos sofrendo aí teria sido bem aliviado. A autonomia do médico, o exercício da autonomia, requer responsabilidade. E o que nós fizemos de forma autônoma, nós precisamos ter em consideração, não esquecer nunca, que nós somos seres sociais e que nossas ações podem afetar outras pessoas. Podem e afetam, não só podem, como afetam mesmo as outras pessoas. Então, como eu insisto em dizer, a principal obrigação do médico numa pandemia, particularmente nessa situação, é de agir pelo benefício do paciente e não promover uma decisão autônoma. Já que eu tenho autonomia para prescrever, eu vou fazer porque eu vou fazer. Não. A nossa ação deve ser pelo benefício médico do paciente. O doente tem que se beneficiar da nossa prescrição. E se não tem medicamento, nós vamos conversar e explicar que não tem, e o que se faz hoje é o que nós temos que fazer. Máscara, higienização, distanciamento, os cuidados que no mundo inteiro está ocorrendo. E agora, né, lamentavelmente, ainda com a vacinação tão no Brasil, quanto a primeira dose, um quarto da população tomou. Então, e a segunda dose, então, é pouco mais de 11%. Quer dizer, a vacinação é a grande, e junto com os cuidados que nós insistimos sempre, da máscara, higienização e distanciamento, é o que vai causar, que vai promover a proteção comunitária dita de rebanho, mas que só a vacina consegue, não a doença faz essa prevenção.
A doença até agora tem feito um rebanho rumo ao cemitério, né?